Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo toda semana da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos nesse fim de semana, muito fim de semana, a rodada 3. Por enquanto não dá para dizer muito sobre quem está se destacando, quem não está, o que não quer dizer que não tenha assunto, que não tenha muita curiosidade, muita coisa para a gente falar. Mas antes vamos dar uma repassada no que aconteceu durante a semana. Tivemos a segunda rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro e os resultados foram os seguintes: Bahia 2, Fluminense 1, Grêmio 2, Atlético Paranaense 0, Bragantino 2, Vasco 1, Atlético Mineiro e Criciúma 1-1, Palmeiras 0, Internacional 1, Fortaleza 1, Cruzeiro também 1, Juventude 2, Corinthians 0, Flamengo 2, São Paulo 1, Botafogo 1, Atlético Goianiense 0. Vitória e Cuiabá não jogaram no meio de semana e esse jogo foi postergado por outra data. E também o retorno de outro quadro, mini quadro aqui do programa, olha a demissão. A primeira demissão do Campeonato Brasileiro, exatamente, Thiago Carpini não é mais treinador do São Paulo, ele já estava na corda bamba, mas caiu de vez depois da derrota do São Paulo sobre o Flamengo. O São Paulo já se movimentou e fechou com o Luiz Zubeldia, acho que é esse o nome, Luiz Zubeldia, que foi treinador da LDU e vai assumir o comando do Tricolor Paulista. Sem mais, agora vamos lá, pau na máquina, como foi a rodada do fim de semana? O jogo mais aguardado da rodada foi, sem dúvida, Palmeiras e Flamengo. Além de serem as duas melhores equipes brasileiras na atualidade, sempre tem polêmica entre elas. Na semana, o presidente do Flamengo ironizou o fato do jogo ser no Allianz Parque, de gramado sintético, sendo que contra o Inter, o jogo foi no Barueri, em gramado natural. A tia Leila respondeu de bate-pronto, dizendo que o Palmeiras venceu o Flamengo em finais duas vezes em gramado natural, Libertadores 2021 e Supercopa 2023. Tem toda essa tensão fora de campo e tal, só que no campo... É 0-0 no Allianz Parque, porém, tivemos vários lances curiosos. Desde um festival de drible, caneta do Hendrick, do Richard Rios, além do Moreno dar um passo em profundidade sem chuteira. O empate faz com que o Palmeiras siga sem vencer em casa. E o Mengo segue nas primeiras posições da tabela. Na arquibancada fizeram uma zoeira com o Flamengo por conta da Libertadores de 2021, com aquela icônica foto do Deyverson fazendo o gol do título. Falando em Deyverson, ele foi personagem da rodada sem nem ao menos jogar. Ele foi barrado no aeroporto em Cuiabá pela diretoria do time, não viajou para enfrentar o Grêmio por motivos de, entre aspas, não estar motivado o suficiente. O presidente do clube afirmou que Deyverson negociava com o Santos, mas desistiu para assinar com outro clube e por isso não estaria focado. E o Deyvin fez falta, viu? Vitória do Grêmio por 1-0 lá na sua arena. Se o jogo foi uma vitória gremista, em contusões sérias foi um empate. Alan Pereira do Cuiabá se chocou de cabeça com Gustavo Martins, ficando com um galo enorme na testa. Só que Zé Guilherme, zagueiro gremista, acabou se dando pior. Após um choque com o zagueiro Marlon, caiu no gramado com sangue jorrando na cabeça. Nossa, bizarro. Ambos foram substituídos, obviamente, foram observados no hospital e, ainda bem, foram liberados. Outros clássicos estaduais agitaram a rodada. No sábado, o Fluminense venceu o Vasco por 2-1 e finalmente quebrou um jejum de não vitórias em clássicos. Tivemos aquelas velhas polêmicas com a arbitragem, mas os assuntos dos treinadores nem foram esses. Enquanto Ramon Dias ironizava a fraca presença dos tricolores no Maracanã, Fernando Diniz protagoniza o nosso voz da rodada da semana. Como eu falei semana passada, esse momento agora tende mais para as entrevistas pós-jogo, para algum detalhe que jogadores e treinadores possam falar. E dessa vez o assunto é troca de treinadores, né? Como a gente falou no começo do programa, Thiago Carpini foi demitido do Tricolor Paulista na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque ele venceu a Supercopa do Brasil no começo do ano. Então, Fernando Diniz meio que desabafou sobre essa situação dos treinadores brasileiros, não tem tanta paciência com eles, diretoria quer se livrar para também se livrar da culpa, ou sair o que o ex-treinador da seleção brasileira e atual treinador do Fluminense tem a dizer sobre esse assunto.
E vai vir um monte de treinador estrangeiro, e aqui a moda é o seguinte: vai vir aqui, não vai ganhar e vai ser mandado embora. Quantos treinadores estrangeiros o Botafogo já teve? E o Cruzeiro? É o mesmo processo, o cara vem, perde. Eu acho que é ridículo isso aí que aconteceu com o Carpino e como tem acontecido, e o que acontece com os estrangeiros também. Não é que não serve o brasileiro, ninguém serve. Serve só se ganhar. O Abel não tá aí, porque um monte de tempo, porque ele é bom mesmo, senão não ganharia do que ele tá ganhando. Mas até porque ele ganhou. Se não tivesse ganho, teve momentos aí, vocês sabem que se não ganha um outro Libertadores, tinha uma pressão, podia ter acontecido algo diferente. Então a gente fica analisando. Quando eu falo que assim, é uma análise de resultado, é análise de resultado. Então a moda é o treinador estrangeiro. Como assim vai ganhar um e mais três ou quatro vão para Libertadores? Os outros estrangeiros vão ser ruins também e vão ser mandados embora. Só que vão buscar, provavelmente, outros estrangeiros, algo alimentado. Tem um monte de treinador brasileiro bom.
Ainda no sábado, o Atlético Mineiro passou o carro no Cruzeiro. E ainda no primeiro tempo, 3-0 fora o baile. Foi a primeira vitória do Galo em clássicos na sua nova casa, na Arena MRV. Fato ironizado no telão com um, entre aspas, ganhou quem tem estádio. E a zoeira não parou por aí. O chororô de Guilherme Arana na decisão do estadual também foi usado nas redes do Atlético e por torcedores lá dentro da Arena MRV. No entanto, o clássico mais emocionante da rodada foi o Bavi. Bahia e Vitória foi de chamar o SAMU. 2-2 no Barradão. Depois de cinco temporadas sem o clássico na elite, o jogo foi muito bom, como, cá entre nós, todos os Bavis da temporada. O Vitória saiu na frente com 2-0, mas viu no segundo tempo o Bahia rapidamente, no espaço de 3 minutos, reagir e empatar a partida. E foi no mesmo horário de Palmeiras e Flamengo. Pô, a CBF ajuda aí, pô. A arbitragem, para variar, teve trabalho nessa rodada. E teve juizão se embananando todo durante Atlético Internacional lá na Liga Arena. O Furacão venceu o Colorado por 1-0, mas o juiz poderia ter prejudicado o Inter ainda mais ao expulsar Vitão por engano, já que era Robert Renan que tinha amarelo e o Vitão não, e o juiz acabou dando cartão errado. A confusão quase deixa o Inter com um a menos. O juiz, obviamente, voltou atrás. Já em Atlético Goianiense e São Paulo, Gabriel Barros foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo com dois cartões, no intervalo de tempo curtíssimo, já que ele entrou no intervalo. Aí foi culpa dele, não foi culpa do juiz, não. Entrou no intervalo, 17 minutos depois já tinha tomado dois amarelos e tinha sido expulso. Em campo, o São Paulo, sem o Thiago Carpini, venceu o Dragão por 3-0. Se Thiago Carpini já caiu, Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, está na corda bamba. O Timão perdeu para o RB Bragantino por 1-0 e agora ocupa o Z4. E isso somado ao momento de crise nos bastidores, com a iminente demissão do diretor Rubão, que afirmou no começo do ano que a festa havia acabado para Palmeiras e Flamengo. Falando em festa, um tabu também caiu com esse resultado do Corinthians. Nessa semana, a cantora Taylor Swift lançou mais um álbum. E geralmente o Corinthians não perde partidas na semana que é o lançamento de disco da Taylor Swift. E esse tabu caiu como nós estamos vendo aqui. Esse Rubão tá acabando com a festa mesmo, viu? Para fechar a conta, uma sonora goleada do Botafogo sobre o Juventude, 5-1 no Nilton Santos, com um golaço de Savarino e Danilo Barbosa. Já sob o comando do novo treinador do clube, Arthur Jorge, o Fogudo não tomou conhecimento do antigo desafeto, já que o Papo venceu o Fogão na decisão da Copa do Brasil de 99. Mas o fato do Botafogo na semana foi com certeza de um texto, o dono da SAF do clube, que insiste em dizer que tem provas sobre manipulações graves de resultados no futebol brasileiro nos 2 últimos anos. Tanto é que ele esteve hoje, dia que nós estamos gravando, na CPI da manipulação de resultados que acontece no Congresso, e deu uma patada linda no Romário quando ele insinuou que tudo isso era porque ele queria vender o Botafogo futuramente. E ele falou, sem papa na língua, que é a coisa mais ridícula que ele já tinha ouvido na vida. Vamos ver, né, seu não testa? Vamos ver se tem prova mesmo ou se o senhor é só mais um dirigente chorando no nosso futebol. Eu quero acreditar que tem coisa sim. A gente sabe que tem coisa sim. Manipulação, a gente desconfia que tenha, mas prova que é bom até agora não surgiu. Vamos aguardar se é o John Textor que vai dar luz a essas coisas. Como eu falei na semana passada, a classificação do Campeonato Brasileiro só vai fazer sentido lá na rodada 6, 7, que já vamos ter alguns times já disparando, outros ali estagnados e outros tendo que se recuperar da degola. Então vamos dar uma repassadinha aqui nos resultados que nós ouvimos agora da rodada 3. Fluminense 2, Vasco 1, Grêmio 1, Cuiabá 0, Bragantino 1, Corinthians 0, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 0, Vitória e Bahia 2x2, Palmeiras e Flamengo 0x0, Atlético Paranaense 1, Internacional 0, Botafogo 5, Juventude 1, Atlético Goianiense 0, São Paulo 3. Criciúma e Fortaleza, que era para acontecer nessa rodada, foi adiado porque o Fortaleza jogou as quartas de final da Copa do Nordeste no domingo contra o Altos do Piauí, vencendo por 5x1, avançando às semifinais. A próxima rodada acontece no próximo fim de semana, sábado, domingo e segunda, 27, 28 e 29 de abril. A rodada 4 tem os seguintes jogos. Dia 27, sábado, 4 da tarde, em São Januário, Vasco e Criciúma. 6h30 da noite, Cuiabá e Atlético Mineiro na Arena Pantanal. Fechando o sabadão, na Arena Fonte Nova, 9 da noite, Bahia e Grêmio. Domingo, 11 horas, já começa com tudo no Maracanã, só Flamengo e Botafogo. 4 da tarde, no Mineirão, Cruzeiro e Vitória. E ainda que me carendo no mesmo horário, Corinthians e Fluminense. 6h30, o Castelão recebe Fortaleza e Bragantino. Juventude e Atlético Paranaense se enfrentam no Alfredo Jaconi. 8 da noite, para fechar o domingão, Internacional e Atlético Goianiense no Beira-Rio. Segunda-feira, dia 29, 8 da noite, a última partida da rodada, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Morumbis e caramba, aqui não tem nem. E é isso, gente. Esse foi o Placar do Brasileirão. É como eu sempre digo, tem críticas, sugestões, como você quer ouvir esse resumo da rodada do Campeonato Brasileiro, é só chegar lá no nosso site, arenageral.com.br. Tem um post lá do podcast, deixa lá seu comentário, além de conhecer as nossas outras postagens lá do site. E também tem o canal Skis, onde esse podcast também é veiculado. É só você entrar no canal Skis, encontrar o nosso podcast e deixar também lá seu comentário. E também se inscrever se não for inscrito, deixar seu like para que o YouTube possa saber que esse é um programa bom e que pode chegar para mais pessoas, compartilhar com os amigos. Se for inscrito já, vai ligar o sininho para não perder nenhuma notificação desse programa e de outros programas lá no canal Skis. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça com mais uma GPB. Abraços a todos. Até a próxima.